Dizendo bom dia a todos e retornando à casa, damos início à nossa reunião das comissões, realizada no dia 19/11/2019, terça-feira, como pauta os projetos de lei número 125 e 129 de 2019, além dos CMs número 89 e número 90. Projetos de lei que estão com a assessoria jurídica poderão ser liberados com os devidos pareceres, então, caso existam. Como estive ausente durante as últimas duas semanas, e aproveito para cumprimentar o Beto, que me substituiu aqui nessa casa, vejo que temos convidados na casa, secretária do Planejamento, Zanato, também alguns construtores, empreendedores do nosso município, sejam bem-vindos, Paulo, Luquezzi. Eu ia passar a presidência para o Mozart, mas enfim, nós temos os convidados para discutir também alguns desses projetos, depois a gente descobre quais são. Ato número 81/2019, aos 14 dias do mês de novembro de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes: vereadores Ildo Paulo Salves, Sérgio Miguel Rambo, Antônio Marques Schaefer, Valdir Sérgio Guiche, Mozart Pereira Lopes, assessores Adilena Lessler Cuccioli, Eliseu Dreyer Kino, Rodolfo Bisleri Agostinho, Antônio Marcos Antônio dos Santos, Jairo Antônio Valer, Silvane Courroux, Fernando Delazen, Marciano Biedrich, Monalisa Oliveira da Silva, Jurema Dalpia Marques, Maria Helena Liski e André Mário Martinelli, assessora da imprensa Carolina Gasparotto, assessores de comissões de 43 dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer, convidados, secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Rodrigues Rexigl, Ana Cecília Toni, Ana Lúcia da Silva, Zelson Esteves e Thalita Fracalossi. Presidindo a reunião, o vereador Mozart optou por não ler a ata da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o projeto de lei número 126, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado, SMC, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Mozart leu a mensagem justificativa e passou a palavra para a servidora Ana Cecília Toni. Explicou o projeto e, posteriormente, o secretário Carlos explicou as motivações da criação do projeto. Explanou ainda sobre os recursos disponíveis hoje para a cultura. Rambo tem questionamentos referentes aos artigos 44 e 45, parágrafo único. Ildo defendeu o projeto e falou sobre a possível emenda que fará. O projeto será liberado após parecer jurídico. O projeto de lei número 113, que revoga a lei 10.890, de 24 de setembro de 2019, liberado pelas comissões. Projeto de lei 116, que autoriza o município de Lajeado a receber em doação uma área de terrenos urbana de propriedade da AJF Construtora Limitada ME, projeto liberado pelas comissões, projeto de lei número 127 que institui e promove Lajeado e caracteriza a Rota da Inovação como ação estratégica, projeto fica com o jurídico, projeto de lei número 128 que autoriza a realização de despesas e abertura de crédito especial para contratar mediante processo licitatório a aquisição e instalação de aberturas, paredes, fossa séptica, caixa d'água, calha, forro, entre outros, para a sede da Associação de Moradores do Bairro Moinhos d'Água, projeto fica com o jurídico. Projeto de lei CM número 88, que acrescenta incisos ao primeiro parágrafo do artigo 179 da lei 584896, que institui o Código de Edificações de Lajeado e da outras providências. Rambo é favorável à aprovação do projeto. Projeto liberado após parecer jurídico. CM número 87, que altera o artigo 34 da lei 5848 de 96, que institui o Código de Edificações de Lajeado e da outras providências. Ildo defendeu o projeto de sua autoria. Projeto liberado após parecer do projeto. Sem mais assuntos para tratar, o vereador Marquinhos deu por fim a reunião e assim apresente a ata que depois de líder será aprovada e assinada por todos. Que não tem um momento na ata em que o Marquinhos vira presidente da preside a reunião e só, eu não sei se ela vai ser escrita ainda, né? À mão. Então.
Presidente, eu estive ausente na última reunião.
Ok.
E eu vi que tem vários projetos que foram encaminhados à assessoria jurídica, mas não chegaram a mim ainda. Então eu pedi, se possível, as comissões me encaminhassem eles para análise.
Então, o jurídico pede que esses projetos que são elencados aqui, que fica com o jurídico, então sejam repassados para eles. Coloco em votação a ata número 81 de 2019. Ok. Aprovada a ata de número 81. E agora sim, ao nosso convidado, Natanael. Rafael Zanato, nós vamos tratar a respeito do projeto 125.
Ele deu entrada semana passada, veio com alguns mapinhas.
O 125?
É, em preto e branco.
Ok.
Veio as descrições, e como é um projeto, dá para se chamar de piloto, o município recebeu do empresário uma doação de um projeto e uma proposta de permuta diária pela execução do projeto. Diferentemente do que a gente fez lá nos fundos da paróquia do Castelo Branco, antigo Maristas, agora Madre Bárbara, onde foi feita a permuta diretamente, a pedido do colega Eric Spor, a gente quer licitar essa permuta. Então o empresário bancou o projeto, é isso? Bancou o projeto com a possibilidade de vencer a permuta para executar o projeto, ou outro empresário. Então ele é um pouquinho diferente daquele, é isso, Zanata? Ele é um pouquinho diferente daquele da Barranca do Rio. O secretário veio aqui para explicar.
Veio, José.
Sim. Então ele veio nos explicar melhor essa permuta, porque logo em seguida está chegando a casa, né, Zanata? Uma da Costaneira, que vai ser a abertura da rua São Paulo. Então vai haver várias situações daquela região. Essa é a primeira, posteriormente vai ter a outra. Esse foi o motivo que o secretário foi convidado a nos ajudar a explicar isso.
Na verdade, até citou a área do Skeffender, que foi feita uma permuta alguns meses atrás. Essa aqui é uma situação um pouco diferente, porque as duas áreas são nossas, né? A área que a gente está oferecendo como pagamento e a área onde a gente quer executar o parque. Na verdade é o seguinte, dessa forma a gente consegue, sem utilizar dinheiro público, sem utilizar recursos do caixa, executar uma obra importante de continuidade do parque, que está sendo feito naquela região, que é uma região que está se desenvolvendo muito nos últimos anos, então tem bastante construções, bastante interesse por parte das construtoras ir para lá, e quando isso acontece a gente tem que levar junto uma urbanização um pouco mais qualificada, que a gente não vê naquele local. A gente conseguiu fazer o primeiro módulo agora do Parque Piraí, ele está na sua fase final de execução, mas a gente vê ainda, vai haver uma necessidade de mais áreas públicas ali qualificadas para que a gente possa oferecer para a comunidade que vai viver no entorno ali mais qualidade de vida. Então a gente tem, a prefeitura tem uma área ali importante, que é onde a gente está executando, tem um projeto para executar, e tem uma área ociosa, digamos assim, que fica entre a Rua da Costaneira e Alberto Pasqualini, que hoje é onde passa ali o Arroio do Engenho. Então é uma área que infelizmente a prefeitura ainda não conseguiu dar um tratamento adequado, até pela quantidade de recursos que ela exigiria. A gente até fez uma pista de caminhada um pouco melhor assim do que tinha há bastante tempo atrás. Mas, na verdade, aquilo ali não deu o resultado esperado, porque a área segue sendo uma área, como é que eu vou dizer, pouco utilizada. Então, assim, ela se torna até perigosa em determinados momentos, porque as pessoas não têm a coragem ali para passar ali, porque não sabem o que pode acontecer. Então, na nossa ideia, a gente consegue resolver dois problemas de uma maneira só. A primeira, finalizar o Parque Piraí, que é um parque importante para a cidade. A gente vê a necessidade que as pessoas dão para essas áreas de lazer, e hoje a gente tem concentrado em alguns pontos da cidade, a gente consegue oferecer para a cidade uma nova área de lazer, e ainda com essa área que vai ser oferecida como forma de pagamento, o interesse de quem for pegar, porque a gente não tem ainda a ideia de quem vai pegar isso, porque vai ser feito no modelo de licitação, a ideia é de que exige um tratamento especial ali com lojas, com uma área comercial ou com simplesmente a limpeza disso tudo, para que as pessoas possam também utilizar. Isso em um espaço de cunho privado, sim, mas aberto ao público geral, né? Ninguém vai fechar aquilo ali, ninguém vai colocar muro, fazer construções residenciais, digamos assim, mas sim uma área privada, mas pública. A gente imaginou aquilo ali quando a gente pensou nessa estrutura ali, sei que teve a oportunidade já de ir para Porto Alegre, ali junto ao aeroporto, tem o Boulevard Laçador ali, que é uma área completamente privada, mas com espaços públicos, restaurante, lojas, espaço para as pessoas poderem aproveitar.
Então, dessa maneira, na verdade, foi a Tartan que doou o projeto, né, Mozart? Que é um escritório de arquitetura aqui da cidade. Ele fez um ato de doação, até para evitar qualquer tipo de problema futuro com direito autoral e coisa assim, porque eles tinham uma ideia já bem, bem completa de que tipo de projeto poderia ser feito ali. E aí, com base nisso, após a aprovação aqui na casa, a ideia é que a gente faça uma licitação para dizer, ó, essas áreas aqui que a Câmara nos aprovou a doar, a trocar pelo parque, vão ser colocadas em licitação. A empresa que quiser participar, se o Mozart quiser ir lá participar da licitação e fazer esse parque em troca dessas áreas, ótimo, quer participar, não tem problema nenhum. Então, é uma coisa bem aberta, não é, ah, vou, que nem na do Rubem Quinto, foi assim, ah, eu te dou essa área, tu me dá essa. Nesse caso, não. Nesse caso, nesse projeto de lei, a gente ainda está pedindo autorização para fazer no formato de licitação para garantir todas as legalidades, digamos assim, ou a maior transparência possível nesse sentido.
Essa área que vai ser trocada. Vai ser uma área que vai ser trocada, na realidade, é isso?
Sim,
né?
É uma área que vai ser dada em forma de pagamento pela execução do parque, esse parque que tem em mãos aí.
Tá. E essa área, ela fica onde? Eu não consigo...
Ela fica logo do lado ali. Ali, ó, pode ver no mapa ali dessa parte. Essas linhas que tem no meio da matrícula, deixa eu apontar aqui. Isso aqui é o canal do engenho, tá? Então ele tem áreas não edificantes aqui que não podem ser construídas. E essas matrículas aqui, ó, onde eu estou com a linha lá, vem aqui, aqui, aqui assim, essas áreas aqui estão sendo dadas em forma de pagamento para a execução dessa planta que tem em mãos ali, que é essa parte aqui, que é uma parte de playground já para crianças, assim, que a gente tem uma série de dificuldades na cidade de oferecer áreas para crianças pequenas mesmo, né? 2, 3, 4 anos. E desse outro lado aqui, aí sim uma execução mais completa.
O que
daí...
aqui, esse parque aqui vai ser feito nessa parte de baixo?
Não, isso aqui é a área que está sendo dada em forma de pagamento para... Volta a imagem lá, quem é que está...
Para executar o parque.
É.
E o parque é lá no último quadrado lá em cima.
É, isso aqui é uma parte, esse é o módulo 3. E aqui, nessa parte aqui, que fica entre a Piraí e a rua da Costaneira aqui, tem uma outra parte. É que na outra imagem dá para ver melhor.
Tá, e tem uma área não edificante que tu falou, né?
Aqui tem uma área não edificante, sim, ao redor desse...
E tem uma construção na área não edificante também, um pouquinho para frente, né?
Não.
Da frente aqui para o senador Roberto Costolini.
Aqui tem mas a área não edificante aqui é 3,5 metros, né? Então, ela está aprovada conforme as áreas não edificantes.
Ok.
Até porque tem uma passagem, né? O terreno aqui é comprido e ele usa essa área não edificante para acessar os fundos onde tem as vagas de garagem e coisa. Só, tem alguém orientando lá em cima? Só passar aquela outra imagem que a gente tem daí a formato, só para demonstrar onde tem... Que é o que os senhores têm na mão ali no projeto pintado, mas dá para mostrar aqui também.
Tela azul, azul caneta.
Então, na verdade, sim, enquanto ele vai colocando...
A doação foi pela Camila, não foi pela Tartana.
É, Camila barra Tartana.
A Camila.
Camila é a...
A própria?
Sim.
Pessoa física.
Para comentar ali, né? O parque que está em execução, aquela parte que está em execução hoje, ela tem um formato mais de esportes. Ela tem quadras, ela tem as quadras de vôlei, tem uma ideia de a gente fazer uma meia quadra de basquete agora, que nem tem aqui nos DIC também, porque é um esporte que o pessoal tem bastante interesse, e às vezes uma quadra inteira não tem utilização, mas aquela meia quadra aí, jogar um garrafão, acaba sendo bastante... Aí,
secretário, eu tenho uma dúvida a respeito desse chão ali, desse todo. Pelo plano diretor novo, está se tolhendo a altura livre desse pedaço todo ali, né?
Não.
Porque ele acabou ficando só atestada da Pasqualini como altura livre, né?
Não, altura livre é em toda a área. Não tem problema nenhum com a altura. Porque tanto a Z1, que vai ser ao longo da Pasqualini, e a Z2, que fica nessa área aqui, tem altura livre. Até a Z3 tem altura livre, né? Então, não é questão de altura. A única questão é que a Pasqualini tem aí falando de plano agora, a Pasqualini tem o índice 4,5 e a Z2 tem o índice 3,5, que é ainda maior do que o índice que tem hoje aqui, que é 3. Né? Claro, depois dessa quadra aqui, porque pega a quadra toda. Mas para comentar, um ponto importante que a gente colocou também...
Qual é que são...
vamos lá, a gente viu antes no Preto e Branco, para nós entender agora. Qual é as áreas que nós estamos dando para ele em troca da execução do parque?
Essa área aqui, olha onde eu estou marcando ali, para cá, aqui vem até aqui, atrás do Max, vem aqui, vem até a Pascoalina aqui, tem um acesso pequeno, aí vem aqui, dobra, vem aqui e passa.
Nesses 8 mil e poucos metros quadrados, o que o empresário vai poder fazer?
A gente colocou restrições de altura, até 3 pavimentos. Essa área aqui... 3
é 9?
É, 9 metros por aí. Nessa área aqui onde tem a canalização, tem uma área não edificante de 3,5 metros para cada lado.
Tá.
Que provavelmente quem vai executar, como ele não vai poder fazer nada, aqui vai ser um grande calçadão, entendeu?
Certo.
Vai ser um calçadão onde as pessoas vão poder entrar por aqui ou por aqui e passar. Então, ao longo dessas áreas aqui, a ideia é que se crie pequenos comércios. Aí vai depender do interesse também por parte imobiliária, mas assim, uma sorveteria, um pequeno restaurante, um bistrô, uma lojinha conceito de alguma marca. Então, situações que possam acontecer, que vão fazer com que essa região aqui hoje, que não tem acesso, né? Se tu quer hoje ir para esse lado de cá, tu tem que vir ou pela Maurício Cardoso, ou pela Piraí, porque...
Condomínio fechado.
Não se sente seguro aqui. É, mas sem o fechado, né? Lembra, bem, mas bem sem o fechar, né? Porque
a área vai ser toda dele, se ele quiser fazer o certo.
Mas aqui ele a pode. Área... Não, é que esses são termos que a gente vai colocar para não permitir.
O que ele encaminhar, né, secretário? Vai depender de licenciamento ambiental. Justamente ambiental, gente... lógico.
É, esse acesso aqui a gente quer garantir, esse acesso a gente precisa garantir para fazer com que essa área aqui... Na verdade, o que vai acontecer? A gente vai conseguir fazer com que essa área de São Cristóvão, que querendo ou não, tem poucas áreas públicas, né? Vai ver, vai ter essa... Aqui, desculpa. Ah, não está marcando direito aqui.
Puta, secretário, são quase 1.000 hectares de terra, só nessa faixa aqui, né?
São 8 mil metros quadrados, total.
Tá bom.
É, só que aí entra todas essas restrições, né? Por exemplo, olha só esses acessos que tem aqui. Tu já não consegue entrar de caminhão, de carro, já fica complicado, porque tu vai ter que passar por cima do cano. Então aqui vai ser acesso basicamente de pedestre. Então por isso que é difícil fazer um condomínio fechado, que nem foi levantado. Tem toda essa questão. Se fosse uma área de 8 mil metros quadrados, aqui em cima, onde o Dirceu tem, que é planinho, ó, retinho, frente para a rua, para poder fazer acesso, vitrine, coisa assim.
Valeria 10 milhões.
É uma situação, é. Agora, aqui, onde tu não tem acesso, e os acessos são por cima de um córrego, um arroio do engenho, que tem toda a área não edificante, a avaliação no imóvel desse, ela se torna muito, muito dificultada, né? Porque aqui no passado, ó, tu vem ver que tem construções aqui, próprio aqui no Beardog ali é o...
Xlu.
Então são situações que acabam impactando cada vez mais na avaliação dessa região. Então, na minha opinião pessoal, inclusive, é uma grande oportunidade que a gente tem de usar um vazio urbano, isso aqui na verdade é, né? Ele é um vazio, porque ele está no meio quase isolado, assim, porque tem alguns poucos acessos. É uma alternativa que a gente tem de potencializar esse local, fazer com que as pessoas possam utilizar e oferecer para a comunidade uma nova alternativa de espaço público qualificado para que as pessoas utilizem, né? E, além disso tudo, em contrapartida, a gente ganha execução de uma boa parte do parque que falta ainda, que, na verdade, seriam recursos públicos que teriam que ser gastos, e a gente consegue fazer aí dois coelhos aí na mesma negociação. Então, a gente viu com muitos bons olhos todo esse movimento. E
dá para ir para a imagem um pouco do parque agora?
Hã?
Podemos ir para a imagem do parque?
Pode, sem problema.
André, tem imagem do parque?
A imagem que o mapa tem.
É 2 pavimentos, né? 3.
2, é. Melhor ainda, então. Porque, na verdade, ali a ideia não é adensar, né? Não é fazer nenhum tipo de mega construção e coisa. Mas sim garantir que seja um comércio de rua mesmo. Garantir vitalidade urbana, garantir esses aspectos que, inclusive, a gente está levando para o plano aí para algumas regiões. político era aquela imagem mesmo que estava. De execução? Não, um parque como esse deve levar uns 6 meses a 8 meses para ser executado.
Vai depender. E a manutenção dele fica com a prefeitura?
Fica com a prefeitura, porque ele é, ao final das obras, na verdade a área segue sendo da prefeitura. Então as obras que serão dadas em pagamento para a prefeitura. Então, aqui que a gente vê daí que naquele outro mapa a gente não conseguia perceber. Naquele outro mapa a gente tinha aquele quadrado, ali onde está sendo apontado ali, que é aquela área... que é a área onde está que sobra, né, daquela matrícula original que a gente está oferecendo como pagamento. E nesse outro lado aqui, no lado esquerdo, aí sim a gente tem uma área que é nossa e vai continuar sendo para a execução do parque. Vocês podem ver que tem essa parte mais azul ali, que onde hoje a gente tem uma bacia de contenção ali, né, que é uma grande área para aproveitar quando tem uma enxurrada muito forte, para dar uma segurada nisso. E segue, essa bacia segue acontecendo, então a gente tem também um cuidado de manter algumas situações que eram importantes naquela região, mas qualificando, né, trazendo aspectos urbanísticos diferentes para garantir que seja um local, olha, nenhum local na região eu acho vai ter uma infraestrutura de parque como essa. E aí, olhando os 3 módulos do Parque Piraí, como a gente fez a concepção lá no início, o primeiro, que é na parte de cima, entre a Piraí e a Coelho Neto, a gente vai ter um parque voltado mais para esportes. Então, quadra esportiva, tem academia, tem as quadras de vôlei, essa questão do basquete. Essa área aqui vai ser mais no sentido de uma área de contemplação, digamos assim, uma área de estar, que tu não vai ter para jogar, fazer, praticar esporte, coisa assim, mas uma área onde tu possa sentar, aproveitar, levar um chimarrão, curtir mais a área aqui. E aqui uma área para a criançada mesmo, aí até 4 anos por aí, brinquedos bem mais lúdicos, assim, uma parte bem mais... porque a gente sabe, as pracinhas ali vira um campo de guerra entre as crianças ali. Tu vai na pracinha do Papai Noel, tu vai ali, tu vê os maiorzinhos, eles não estão nem aí com os pequenos. Então aqui a gente garante também a possibilidade das crianças menores aí ter espaços apropriados para que eles possam brincar, com piso emborrachado, para que não se machuque. Então é uma concepção de um parque bem interessante. Claro que no mundo ideal essas 3 áreas estariam juntas e a gente poderia fazer tudo num parque só, né? Mas como a concepção das áreas públicas que nós temos, que isso vem lá do passado, estão aqui, a gente vai aproveitar da melhor maneira possível essas áreas para oferecer para a comunidade a melhor possibilidade possível de uma área pública aí qualificada, com qualidade, para que possa aproveitar e a gente aí possa, assim, eu brinco muito, hoje as nossas áreas de lazer acabam sendo canteiros de avenidas. Por quê? Porque às vezes falta oportunidades um pouco mais qualificadas para que as pessoas possam aproveitar. Então, essa aqui é uma delas e com certeza vai fazer muita diferença, não só para o bairro São Cristóvão, mas para a cidade como um todo, porque com certeza vai ser aí uma atração que a cidade inteira vai querer ver e aproveitar.
Algum questionamento?
Tudo. Zanata, digamos que um empresário ou alguém do ramo da construção dissesse, eu pago 1.700.000 por essa área. O que que aconteceria? A prefeitura faria?
A prefeitura teria prejuízo, porque esse parque está avaliado em mais de 2 milhões. Então, a gente ganharia 1.700.000 e teria que gastar 2 para fazer, sem contar toda a execução, toda essa parte, entendeu? A gente entende que essas parcerias, quando o poder público consegue fazer parcerias junto com a iniciativa privada, é muito mais fácil a execução. A gente vê a quantidade de obras que o município já fez na história e é muito fácil tu se perder nos prazos, é muito fácil a empresa que licitou não entregar e aí tu entra...
É menos burocracia, né?
Muito menos burocracia. E é a garantia de que tu vai receber uma obra de qualidade, nesse caso até mais cara do que a área, mas também quem vai fazer aqui, muitas vezes na licitação, quem vem executar é uma consultora, ele digamos, ele pode estar preocupado com a sua reputação e coisa assim, ou não. Aqui é a empresa que vai colocar a cara fazendo esse parque, então ela vai, de certa forma, até utilizar isso como, eu fui a empresa que executou essa obra. A gente vê aí empresas Brasil afora, mundo afora aí, que utilizam inclusive obras, fazem parcerias público-privada para fazer, como forma de, como é que eu vou dizer, fortalecer sua imagem junto à sociedade. Então, a gente tem uma série de coisas que podem ser levadas em consideração ao fazer isso. Levo muito, questiono muito a questão de fazer um leilão e colocar essa área, porque, como eu falei, ela pode ter 8 mil metros quadrados, mas a área aproveitável mesmo que ela tem é muito pequena e é muito trabalhosa. Então, assim, a possibilidade, e aí, a pessoa vai ter que vir e botar 1 milhão e 700, pode conversar com qualquer construtora de Lajeado. Nenhuma bota 1 milhão e 700 para comprar uma área, sem um projeto, todas é permuta, e aí eu não vou citar nome de construtora, mas assim, todas fazem permuta por área, todas, sabe, trocam por imóveis que eles já têm construído e estão parados. Então, assim, a possibilidade de entrar esse dinheiro em cash para a prefeitura, para depois de fazer tudo isso, ela colocar uma nova licitação, fazer execução, fiscalização e garantir que isso tudo esteja, sabe, dentro dos prazos adequados, acho bem assim, pode acontecer, mas num cenário assim que, ainda mais cenário econômico aí, tu vê as construtoras, as imobiliárias, na maneira como elas estão enfrentando as dificuldades, assim, elas estão remando para conseguir passar esses anos que não terminam, né, porque esse ano vai ser bom, ano passado era para ser o ano da retomada, aí vai greve de caminhoneiro, não sei o quê, opa, não, estamos com medo ainda, esse ano não, agora vai, tem gente novo, não sei o quê, vai dar um voo de galinha, pum, já segura um pouco, não estamos ali, então não está fácil, e ainda mais tu colocar em licitação, é diferente um pouco da área do que era ali, porque da área que foi no centro, que era uma área central, mas ainda assim, as restrições que elas tinham, a prefeitura a gente fala muito, que a gente tem muitas áreas, muitas coisas, mas assim, a maioria é osso de pescoço, assim, são áreas que não tem um aproveitamento, assim, que nem uma área privada, que está ali bonitinha, retinha, que nem eu mostrei no mapa ali, né? Então, eu acredito que essas parcerias, quando puderem ser feitas, e que nem o Mozart falou na introdução ali, né? É um projeto piloto que daqui a pouco a gente pode usar em muitas outras localidades da cidade, e aí a gente vai conseguir qualificar os espaços públicos sem necessariamente tirar dinheiro do carro.
Secretário, né? Qual que é o principal motivo de ser limitado a 2 pavimentos?
Fazer com que essa área seja uma área, vou dizer, pulsante, uma área com vitalidade urbana, porque quando tu limitar com 2 pavimentos, tu vai fazer com que tenha vitrine, tu vai fazer com que as pessoas caminhem e vejam as vitrines.
Você lembra das discussões? Isso está no plano diretor?
Não. Isso é uma restrição que vai ter. Não, mas é uma restrição que vai ter para a área, na matrícula, né? A gente tem inúmeras. Não, mas isso acontece, assim, é muito comum, inclusive. Na verdade, loteadores, por exemplo, querem dar um porte diferente para os seus loteamentos, eles colocam as restrições.
Secretário, o que está num contrato pode ser alterado, o que está na lei é mais complicado. Mas eu passo a palavra para o Luquezzi, ele pediu para usar a palavra. Tem bom, vem aqui no microfone, fica gravada o posicionamento. É bem-vindo.
Bom dia. Então, na verdade, essa é uma ideia que partiu inicialmente do setor privado. Quando a gente enxerga o Parque Piraí, a Avenida, o São Cristóvão, a gente tem o interesse, sim, de desenvolver de forma rápida, então estamos buscando criar, como diz o Mozart, um projeto pioneiro. Eu acho que a Lial, como empresa, tem um porquê estar à frente pioneira nesse projeto. Então a gente acabou de doar 2 milhões e 200 mil reais para o bairro Convento, lá aí sem troca, através do asfalto da rua Arnoldo Alfredo Scherer. Então fomos lá, falamos e fizemos, né? E nesse momento aqui, quando a gente viu o tamanho do Parque Piraí, a gente achou que era algo muito mais complexo, tá? A ideia inicial era a gente executar sem permuta. A ideia inicial da Lial, como nós temos projetos que vão agregar valor no entorno, era execução num parque muito mais simples, algo muito mais leve naquela região, em execução em área pública, pago por uma parte do projeto. Quando o pessoal começou a elaborar e a gente enxergou o tamanho daquela área, que realmente, assim, nada ali é pequeno, o parque não é pequeno, a área ceduada não é pequena também, a gente não está falando de um terreninho, a gente está falando mais de 8 mil metros, os valores mudaram. A gente conseguiu chegar num orçamento de aproximadamente 2 milhões e 300 de execução da nossa parte. Acredito que esse orçamento ser feito pela área pública, visto dificuldade de recebimento e burocracia, iria ultrapassar, tá? Sendo bem transparente, bem sincero. E para conseguir complementar a execução, conseguir executar, a gente não tinha todo esse caixa, tá? A gente estava avaliando uma execução na faixa de 700 mil reais. A gente buscou, então, como que a gente vai viabilizar, executar, sim, esse parque aí, que ficou algo, a gente brinca, assim, a gente concorre com a Univates, né? Então, aquele entorno da Univates, a gente vai ter aquele entorno da Pirei. Ou, como muita gente já começou falando, São Cristóvão, o São Cristóvão ganha o Parque dos Diques. Então, a gente buscou essa troca. Por que essa troca? Se vocês olharem no mapa, essa área ali, ela é uma doação do Dirceu Rentes, que é um grande parceiro da Leal em projetos, e a área dele basicamente fica encaixada naquela área. Ele já tem o interesse de fazer execução na área privada dele, e a gente queria fazer um complemento. Essa ligação que a gente tem daquela rua, da Costaneira com a Pascoalini, que hoje é o Valão, na época que a gente previu o parque, a gente não conseguiu dar vida para essa parte. Não sei se vocês sabem, mas já teve assaltos ali, tem muita utilização de droga naquele local. A gente tem basicamente 250 metros de valão, de calçada ali, que ninguém utiliza. Então a gente percebeu que a gente precisava dar vida para aquilo. Inicialmente, sem pensar como área privativa, como é que a gente dá vida para aquilo. E a gente enxergou. O certo seria ter um quarto módulo do Parque Piraí, e esse módulo ser comercial, tu tem exploração sim privada, não muito, respondendo até a pergunta que tu fez para o Zanata, não algo muito adensável, não sei se todo mundo já passou nesse valão, recomendo passar, tem muito mato, tá? Quando a gente fala em restrição, a gente está falando em 8 mil metros quadrados. Primeiro, na lei de vocês, tem 30% em sinal área não edificante. Por que área não edificante? Para justamente a gente fazer uma ligação, como é que se chama? Ela é uma...
Uma servidão de passagem.
Uma servidão de passagem. Esse calçadão seria de acesso público com manutenção privada, então a gente não tira o acesso do público, faz a exploração lateral. Fora esses 30%, a gente teria mais 30% de restrição ali em função do mato, tá? Se vocês passarem ali, a gente está com uma mata de nível médio, que os nossos biólogos avaliaram. Então, assim, eu tenho que manter 30% do mato no mínimo. Então, eu tenho 30% de área edificante, mais 30% de área que eu preciso manter. Tá? Isso é uma lei federal, eu não consigo mudar nesse sentido. Então, eu tenho uma ocupação baixa. Junto com os índices que o Zanata propôs, que a gente inicialmente aceitou, torna um lugar de baixa densidade. Não pode moradia, né? A ideia não é fechar, então não é transformar em moradia, não é verticalizar, porque eu acho que a Piraí já tem uma característica bastante vertical. A Unimed, o Sicredi, a própria Leal, e a gente complementaria com esse parque. E ele é basicamente para manter, tá? Então, qual que é a ideia do negócio em si? Por isso que a gente, inclusive, se alguma outra empresa, se Deus quiser fazer esse negócio, inclusive eu vou lá e ajudo eles. Porque ele não é para ser um negócio... A Leal não tem um objetivo nesse negócio de ter lucro. Porque a gente está falando uma obra de mais ou menos 2 milhões e 400, a gente entregou o orçamento aberto, tá? Então, não é 2 milhões e 400, é lá item por item, para ter ideia, só a parte da calçada molhada, que é aquilo que a gente vê muito fora do Brasil, que ali custa só de automação mais de 100 mil reais. A gente entregou todos os orçamentos abertos para serem questionados. Em troca, então, de uma obra de 2.400, eu recebo um parque avaliado pela prefeitura em 1.700. Tá? As nossas avaliações, a gente até entregou também, estão na faixa de 1.100.000, 1.200.000. Porque se vocês entrarem, nós vocês vão ver o que é a área. Não é uma área... eu tenho ali bastante problema de umidade, eu tenho muito problema da mata, eu tenho uma parte do valão aberto que tem que ser fechada ou... adicionada a PP, então assim, é uma área bem complicada, tá? Não é... Queria sim que fosse uma área limpa, bonita, aberta, para poder fazer um grande empreendimento, mas eu, nesse caso, não é o objetivo. E eu gostaria que isso fosse, de certa forma, de exemplo, aquilo que a Leal já tentou uma vez, de repente, muito mais conceitual do que na prática, na época da Câmara de Vereadores, que Lajeado, que seja o pioneiro, então, no Estado, a fazer permuta. Todo empresário é obrigado a fazer permuta. Meu dia a dia é negociar permuta na minha empresa, é dinheiro, é troca, é permuta. E o poder público não. Ele só pega o dinheiro e negocia. Por que não a gente começar a fazer o que o poder privado já faz muito? Por que não reformar a prefeitura? Por que não fazer esse parque aqui no Rio Taquari? Se não, contudo, com uma parte em trocas. Eu acho que as trocas têm que ser, sim, muito bem cuidadas, mas tem áreas que o município tem que manter. Não dá para simplesmente privatizar, vamos chamar assim, Lajeado inteiro. Mas, sim, partes que não estão sendo utilizadas, que complementem o entorno, sabe? Eu acho que a discussão
tem que ser sim muito mais na Câmara de Vereadores, muito mais no bairro, para ver se a população quer. Aquilo ali vai agradar a população, o parque, essa área privada, se tornando privada, transformando uma área comercial nessas características, vão agradar o poder? A gente acredita que sim, que o público tá tudo muito consoante ao poder público.
Presidente, é uma pena que quem tinha mais dúvidas não se faz presente, que é o colega de expor. Mas eu penso que a gente pode dar os esclarecimentos para ele, porque na verdade o projeto está na comissão que ele preside. Ontem eu ligava para ele, ainda explicando da reunião, talvez por motivos particulares não pôde vir. Mas eu entendo que o projeto é bom, que o projeto é legal, e nós estamos dando um segundo passo. O primeiro foi aquele da Barranca do Rio, esse aqui é o segundo passo, e conforme alguns colegas colocaram, com ainda mais transparência, em função de que o camarada que fez o projeto pode não ser ele o vencedor da execução. Ele vai participar com outros, mesmo tendo bancado o projeto. Penso que para fins de transparência, para o nosso governo, para a Câmara de Vereadores, fica de bom tamanho.
Não, mas quem doou o projeto não foi o construtor, foi a arquiteta?
É que esse é um terceiro da empresa, que a gente contratou na época para fazer o estudo, e como, na minha opinião, ficou muito bom, é a empresa, por exemplo, responsável por ter feito o anfiteatro da Univar, que é uma empresa com referências para estar fazendo algo desse porte, e a gente solicitou sim a doação da empresa, de arquitetura. Não, e com relação, se realmente tem, outra empresa quiser participar...
Quem fez a doação foi ela, entendi?
A Camila.
Que deve ser. Pagar, deixar de pagar, a doação vem como termo da própria arquiteta.
Sim, porque ela é quem emite a RT, né? E de repente, até já colocando pano para a manga, por que não, de repente, evoluir um projetos menores, uma creche desse modelo? A própria empresa se coloca totalmente à disposição para discutir outros projetos, de repente até de necessidade mais prioritária, do município nesses mesmos termos. A gente está aberto a isso.
Saúde. Bom dia a todos. Eu entendo assim, ó, ainda mais ali na minha vizinhança, eu moro ali, e eu imagino, ainda tem que avaliar bem o projeto, mas gosto da ideia. Mas, Rafael, eu penso, aqui 10 anos alguém tentando manter esse parque. Entende? Alguém tentando manter esse parque. Então, assim, ó, com a iniciativa privada ali, essa economia pulsante, eu acho que bem mais fácil. E óbvio, deixando, né, como está ali no parque, deixando essa lagoa de contenção, porque sem isso aí, essa ia dar lá em cima, acima
mas
da
ela
coisa.
Segue, né?
Sim, segue. Sem isso ali não teria como fazer. E ela se transforma de um buraco de caça-mosquito para algo atrativo que permita, né? E a gente estava falando antes que nós temos que ter no Parque do Zic, eu quero que um dia alguém me diga por que não botar pedalinhos no Parque do Zic, mas não é, eu te falei, não é o Salve, o Rafael, o Hans que tem que fazer, tem que abrir uma licitação, alguém quer, vai ali, instala e bota e vai fazer, certo? Tem que ter uma tirolesa, tem que... Lajado tem que ter essas coisas.
Permite uma parte?
Pois sim.
Quando secretária da Cultura, eu tentei, inclusive tinha uma pessoa interessada por pedalinhos, e na época o meio ambiente não liberou que se colocassem pedalinhos no parque, em função do meio ambiente. Então, não é tão simples assim. Existe toda a questão da legislação. Na época, talvez agora, ou fazendo alguma coisa, encaminhando um projeto diferente, mas eu lembro na época, quando se tentou, o meio ambiente não liberou.
Eu te entendo, e também nós recebemos aqui na casa informação de que por causa do impacto ali nos patos marrecos, na biodiversidade, Luquezzi, não poderia. Daí temos que cuidar, porque lá em cima tem cágados, né? Quando vê o pessoal não vai dar para fazer o projeto porque vai modificar o ecossistema dos cágados lá, entende? Então a gente tem que cuidar muito. Tá? Eu estava falando também para o Rafael, nós começamos a conversa, que eu estive em Itá, fim de semana. Cara, eles mudaram toda uma cidade. Eles tiraram uma cidade, os moradores dizem hoje, se não fosse por essa represa, isso aqui, nós estaremos mortos economicamente. Tá? E lá os patos, os passarinhos, tudo estão vivendo, as árvores. Então o que eu digo ali desse parque, para finalizar, que sou de acordo, tem que simplesmente essa questão financeira, que tem que fazer uma boa avaliação, não importa assim se é para Lial, para Daimo, para quem que executar. Quem executar, parabéns, como vocês já sempre te disse, parabéns pela ideia de oferecer a Câmara de Vereadores a 0,800, né? Não houve uma pressão social para que ficasse no centro, e né, presidente, nós continuamos sem Câmara de Vereadores, e então assim, mas aquela ideia era arrojada, como essa ideia, eu espero que sim, que se vocês tenham condições de abraçar esse projeto. A questão da Camila, se vocês pagaram o projeto ou não, facilita hoje a Lial entrar no processo. Se a Lial tivesse doado, tá? Isso ali na frente daria problema, vocês sabem disso. Né? Hoje, sendo um arquiteta particular doando, já a abertura de vocês estarem no processo. É a mesma coisa do que está acontecendo hoje com o projeto do lixo. Né? Então, quem fez o projeto não pode hoje estar na licitação, mesmo tendo know-how suficiente para assumir o serviço. Hoje está sendo aberto os envelopes, espero que abram. Né? Talvez sim, talvez não. Eu vou lá com o meu celular filmar depois. Ok? Mas assim, ó, parabéns, eu acho que nós temos que sim avaliar, e estando tudo de acordo, votar esse projeto, permitindo essa permuta. Obrigado.
Vereador Nilson.
Bom dia a todos. Eu estava desde o começo, mas estava sentado ali na plenária. E ouvindo o projeto e vendo a beleza arquitetônica, e me recordando bairro 25, quando se começou ali uma quadra esportiva de areia, está lá sem terminar. Santo Antônio foi feito no antigo governo uma pista de caminhada com campo de futebol 7, um de areia e um de grama, iluminado, banheiros, e a pista de caminhada está lá sem receber a pavimentação. Foi colocado só os cordão e essa pista de caminhada está virada em mato. Eu vejo o campinho de futebol onde eles jogam um pouco na grama, um pouco na lama, porque existe lá esse campinho, ele é um buraco e a água acaba ficando acumulada ali e não tem como jogar. E a cobrança de jovens da periferia é grande sobre a minha pessoa para que o município invista nessas áreas. Então, quando a gente chega aqui e vê um projeto como esse, né, embora seja de empresas particulares, não tem recursos do município, a gente fica pensando, por que empresas, né, de grandes poder financeiros também não investem, não façam projetos de investir na periferia, nos bairros pobres? Olha, nós queremos ajudar o bairro fulano, o bairro ciclano, o que precisa lá para nós entrar em contrapartida, né, para beneficiar também a área pobre. Porque moradores da ponte para baixo nunca vão utilizar esses brinquedos, essa praça, que eu já estive lá olhando e vendo isso pessoalmente, é muito lindo, é bacana, mas é só para os magnatas da cidade. Tá? Não ajuda nada a periferia, o povo pobre do nosso bairro, dos nossos bairros de Lajeado. Então, há um exemplo disso. Um supermercado de Lajeado, que fez uma parceria com a prefeitura, destinou mais de 300 mil lá para o Santo Antônio, onde foi fechado um ginásio. Então, que empresas com grande poder aquisitivo, que têm essa visão de fazer esse tipo de permuta, possam também estar olhando para os bairros pobres da nossa cidade de Lajeado. Obrigado.
Isso. Só fazer um comentário. Um dos principais pontos que a gente, na maneira de tentar fazer a concepção desse parque dessa maneira, é justamente para que possa
não é sobrar recursos, mas que o recurso que daqui a pouco seria, teria que ser dividido aqui e ir lá numa obra no Santo Antônio, no Conservas, em qualquer lugar que fosse necessário, todo esse dinheiro que daqui a pouco teria que ser investido nesse parque, no Dica ou lá na beira do rio, coisa, a gente pode destinar para outras áreas da periferia que talvez não tenham tanto interesse por parte da iniciativa privada para executar essas obras. Então, assim, dessa maneira a gente consegue aliviar o caixa, mas assim, conseguir destinar esses recursos para outras regiões onde talvez não exista tanto interesse.
Aguardamos isso.
É. E por segundo, e daí, na verdade, assim, foi o supermercado que fez o fechamento lá, eu vejo com muitos bons olhos essa questão de permuta. Se existir, se tu souber de alguma empresa, a gente faz isso, por mais que possa não parecer, às vezes é que é difícil chegar em algumas negociações dessa maneira. Mas assim, se tu souber, tem lá o Rede Vivo, quer fazer alguma coisa, precisa um canto dessa área da prefeitura que não está sendo utilizado, para eles vai ser importante, e eles querem dar em contrapartida alguma obra, alguma coisa. Me traz. Tem meu telefone, me liga, porque daí a gente vai com certeza identificar junto com a comunidade quais são as principais, se é a cancha, se é fazer um campo novo, se é cercar, se é botar gramado, sei lá, e aí para a gente poder chegar nessas áreas que são super importantes para o desenvolvimento da cidade também, não tem dúvida nenhuma.
Presidente, não só para colaborar, acredito que mais cedo ou mais tarde isso aí venha para aparecer. E já antecipando então, para dar o andamento mais célere possível, o senhor Roberto falou a respeito do orçamento aberto, né, que foi feito, mas ele não consta no projeto, então seria interessante que ele já viesse.
É que eu acho que aqui fez a autorização para fazer a licitação.
Mas
está,
eu acredito,
né,
que a casa vai querer ver isso daí, né?
Sim.
Então já vamos solicitar, então seria interessante que já
comece. Na verdade, na verdade nesse momento, a gente falou sobre isso já também. Na verdade, aqui a Câmara está autorizando a troca dessas áreas por um parque de 2 milhões de reais. Então, assim...
Tem informação dentro da prefeitura?
Como assim?
Esse é o orçamento aberto.
Sim,
claro.
É que, na verdade, a maneira como se faz o projeto para obras de prefeitura e para licitação, ela segue em algumas demonstrações diferentes, mas um esquema, um modelo de apresentação um pouco diferente, e aí a gente vai só fazer essa transferência. Mas a execução em si é a mesma. E aí,
claro, não, um pouquinho mais. Perde, mantém o posicionamento do jurídico da casa, faz bem.
E as matrículas dos imóveis também não contam.
Isso, que estão movimentados. Perfeito.
Relembrando.
Já pensado o projeto. Normal.
Relembrando, né, presidente, que essa iniciativa de permuta, ela partiu do legislativo. Quando fomos ver que tínhamos próximo a 1.000 imóveis. 1.500 imóveis, se pensou, partiu do legislativo, a possibilidade de permuta. Está vindo nos próximos dias um muito parecido pelo sistema da Barranca do Rio lá, que é o da Costaneira. Eu e Valdir, nós já conversávamos sobre isso, que é, quando eu ajudei a fazer aquele empreendimento da Piraí, fosse hoje, nós pensamos pequenos. A Piraí já deveria ter sido 3 ou 4, 5 metros a mais para cada lado. Mas ainda está em tempo de corrigir algumas coisas. Por exemplo, o dono do Johan vai doar. Posso ficar bem rapidinho? Não faz parte, mas vai entrar em seguida. Vai doar a Coelho Neto o antigo escritório dele, que está no meio da rua, para a gente poder largar a Coelho Neto. Vai demolir o pavilhão, onde tem depósito. Obviamente, vai ficar com frente comercial para Visconde Tamandaré. E nós traremos a rua São Paulo, que hoje termina no escritório dele, até a Visconde Tamandaré, possivelmente com pista de 16 ou 18 metros, que também vai ajudar em estacionamentos que hoje já estão faltando naquela região. Obrigado.
Penso, o senhor, que teve ocasiões em que alguns vereadores foram contra a maximização de estacionamento naquela região.
Por favor.
Eu sei. Não estou falando do senhor.
Contra o meu governo, por favor.
Nós ajudamos.
Só para completar.
Marquinhos, só a gente fica falando.
Só tem uma coisa para dizer.
Fiscalização de estacionamento, não foi nada disso. Sabe disso também. Então,
a área pública.
Colocar isso no futuro.
Só vou completar aqui, ó. Só tem uma coisa para dizer. Área pública é a fundação do município. Ele não pertence a nós. Pertence à geração futura que a gente pega emprestado e a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado para não dilapidar o patrimônio público. Esses projetos têm que ser analisados com cuidado para que a população não tenha prejuízo. É só o que eu tenho para dizer para vocês.
Quanto ao projeto número 125, alguma colocação a mais? Ele desde já vai para o jurídico. Eu peço para as comissões para que pensem essa informação que foi solicitada pelo jurídico e faz bem, que são as matrículas envolvidas no projeto de lei, bem como esse orçamento aberto que foi citado.
Ele está com a tarjetinha vermelha ali, né?
Está com a tarjetinha vermelha.
Então, para antecipar, eu já solicito essa documentação para que seja o mais célere possível.
É só o mapa. É, vou botar junto aqui com o projeto. Pronto.
Tem por escrito esse pedido?
O quê? Pode ser feito. A gente está fazendo para que as comissões façam, vai ter uma ata sobre isso. Possivelmente é o modus operandi das comissões, pedir por escrito. Não sei como é que as comissões acabam se comunicando, é só por telefone ou vai e-mail?
Normalmente é por e-mail, acredito.
Né? Então, acaba sendo por escrito.
E-mail.
Pronto. Não havendo mais, então, quanto ao projeto de lei número 125, agradeço a presença dos senhores e nós damos continuidade. Até eu gostaria de, durante essa semana, vou lhe visitar, secretário, para falar a respeito do projeto de lei número 46, encaminhado pela Prefeitura, já há um bom tempo. Não. Obrigado. Bom, nós temos ainda o projeto de lei número 129, que foi encaminhado pela Prefeitura. Projeto de lei número 129, já estava verificando aqui, ele altera a lei 10.872, de 26 de agosto de 2019. É uma dessas situações onde foi colocado um loteamento e existe outro loteamento no lugar. É só uma correção, não sei se o Valdir Guiche chegou a analisar. Mas trata-se de uma correção proposta pela Prefeitura a respeito da nominação de uma rua. De fato não muda nada, mas de maneira legal, então se situa de uma melhor maneira conforme o projeto especifica, projeto de lei número 129. Existe alguma oposição em liberarmos o projeto para votação? Nenhuma? Tranquilo? Projeto de lei número 129 fica liberado para presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Existem dois projetos de lei, o CM número 89 e CM número 90. O 89... Projeto de lei número 89, eu convido o suplente vereador, Beto Schneider, para se fazer presente à mesa. Ele altera a lei municipal 9.778, de 20 de março de 2015, e cria um programa do uso racional da água no município de Lajado e da outras providências. Há a mensagem justificativa e, basicamente, fica incluído no artigo 5º da lei municipal 9.778, de 20 de março de 2015, que cria o programa do uso racional da água no município de Lajeado e da outras providências, passando a ter a seguinte redação. O não cumprimento das disposições da presente lei implica a negativa de concessão do alvará de construção e utilização para novas edificações. Beto, tenha bondade. Seja bem-vindo.
Obrigado. Em 2015 foi aprovada essa lei por unanimidade com todos os vereadores. Foi para o Legislativo, lá foi analisado e foi tirado o artigo 5º. Quer dizer, essa lei hoje, ela é consultiva, ela não serve para nada, essa lei. E aproveitando, já que tem um consultor aqui, ele pode até falar sobre isso. Acho que tem várias empresas aqui em Lajado que já fazem isso, porque por pensar no amanhã, pensar no uso racional da água, que é a construção de cisterna. O projeto fala em prédios acima de 3 andares que seja obrigatório o uso de cisterna com a negativa do alvará. É só essa causa que foi tirada. Cara, assim, ó, já me falaram várias vezes sobre isso. O Salve também me falou. Ela talvez antes, na época, antes de 2015, talvez sim. É. Então, assim, ó, foi aprovado, todos os vereadores aprovaram, foi para o legislativo e foi tirado esse artigo. Quer dizer, foi vetado o artigo. Essa lei hoje não serve para nada lá. A ideia do projeto inicial era que prédios acima de 3 andares que sejam obrigados o uso de cisternas. Tu pegar um prédio, a tubulação dos vasos sanitários, por exemplo, é tudo no mesmo, na mesma coluna de água. Então, o uso de água para vaso com água tratada, cara, hoje é um absurdo, né, cara? O Lajado está muito para trás em questão ambiental, como outras cidades, como Santa Catarina, São Paulo, cara. Lá já tem projetos de telhado verde, uso solar, aqui nem cisterna é aprovado, cara. Não sei se o consultor quer falar alguma coisa sobre cisternas aí.
Permite?
É bem-vindo.
Rance.
Eu via um projeto...
Peraí, pessoal, vamos só organizar a brincadeira aqui.
Eu via um projeto no Nordeste, onde residências em zonas de agricultura com dificuldade, que colocaram a cisterna, um programa de uns estudantes de Minas Gerais, a água cai numa caixa, passa por um filtro, passa por um outro, e no final ainda tem um filtro de água. As pessoas estavam usando a água da chuva para beber com qualidade. Foi premiado esse projeto da escola, né? Então eu acho que o Beto tem razão para a inclusão desse artigo, e daqui a pouco, no futuro próximo, podemos também incluir que cada um tenha sua cisterna em casa para puxar descarga, para lavar a calçada e lavar o próprio veículo.
Beto, só desculpa, eu não tenho a lei original aqui,
para recordar. O Beto disse que a lei ela não vale nada hoje. A lei 9.778 está em vigor. O que diz o artigo 4º da lei? Nas edificações verticais, multifamiliares ou comerciais, acima de 3 pavimentos, a água da chuva será captada na cobertura das edificações, encaminhada a uma cisterna ou tanque para ser utilizada em atividades que não requerem o uso da água tratada, proveniente da rede pública de abastecimento. Primeiro, rega de jardins e hortas. B, lavagem de veículos. C, lavagem de vidros. D, lavagem de calçadas e pisos. E, vasos sanitários. O que ele está propondo é incluir o artigo 5º, que foi vedado na oportunidade. O que é o artigo 5º? A lei já fala que os pavimentos, acima de 3 pavimentos, devem ter cisterna. O que está incluindo no artigo 5º? Diz assim, o não cumprimento das posições da lei implica negativa da concessão, concessão do alvorado de construção e utilização para novas edificações. Quer dizer, a lei está em vigor. Quem deixou de cumprir, na próxima construção, após a edificação, ele não vai ganhar mais alvorado de incêndio.
Eu acho que o Beto quis dizer é que a lei, embora esteja em vigor, caso não cumprida, não gera punidade. Isso aí acarreta os cumprimentos. Acho que é isso que o Beto quis dizer, né?
Tem só uma questão a mais, Beto, que eu estava verificando aqui. Ele, bem na verdade, não fala qual o tamanho dessa cisterna, né?
Não fala o tamanho, mas isso é conforme o projeto, que aí vai ter que passar pelo crivo do planejamento, né?
Tá, mas, tecnicamente, como não tem a obrigação de ter tamanho mínimo, pode-se construir uma mini cisterna em qualquer ocasião. Por decreto a restante.
O que devia dizer que essa lei será regulamentada por decreto.
Isso não existe também hoje na. Enfim, eu acho que o tema todo mundo já conhece, né? Todo mundo não, mas. Bom, pelo menos alguma parte dos vereadores que já estavam aqui na legislatura passada, porque me recordo, era justamente esse artigo que foi tirado, sim. Roberto Luquezzi, tem a bondade, construtor.
Quem querer, estou aqui então para discutir.
Toda vez que tu obriga a fazer algo, a gente tem que cuidar muito porque alguém tem que pagar. Quem paga não é o construtor, é os prédios. Um sistema da água de um prédio, ele não é coletivo, ele é individual, tá? Então, assim, hoje, por mais que eu tenha uma caixa d'água coletiva, eu tenho hoje da água tratada, cada apartamento tem que ter uma rede separada, individualizada. A lei diz que eu não posso ter água coletiva. Então, tem que só ter muito cuidado como é que vai ser a operacionalidade disso. Eu vou ter que colocar mais um sistema de água independente só para o vaso do apartamento. Eu vejo que assim, tudo que é positivo, acho que de repente pode sim, é quem fizer isso ter algum benefício ou ter alguma prioridade na aprovação do projeto, ou ter tu estimular isso. Agora, a obrigatoriedade disso é um pouco complicado. A Lió está fazendo agora, por exemplo, um prédio de 38 andares, tá, ali no São Cristóvão. Se tu pegar a área de proporção, o número de apartamentos proporcional à área de captação de água da chuva, ela é pífia, entendeu? Ela é pequena, eu não consigo abastecer o meu prédio inteiro, as caixas... Então tem que só tomar um pouco de cuidado com a proporcionalidade disso. Eu vejo que, de repente, adicionar uma vantagem para quem fizer isso. Olha, se tu fizer isso, tu vai ter... Enfim, vocês sabem melhor do que eu. Agora, obrigatoriedade, ela é complicada.
Mas aí a gente reporta...
O projeto ele não fala que tem que destinar para cada apartamento de maneira unificada. Na verdade,
por exemplo, assim, casas é muito normal, tá? Nós estamos, por exemplo, agora no convento com várias casas, a maioria sendo com cisterna. Que o pessoal vê como vantagem, tem muito jardim, tem muita área. Agora, um prédio especificamente, tem que só tomar um
pouco. Mas aí nós reportamos ao que o Valdir Guich disse, a obrigatoriedade já existe.
Já existe.
Roberto,
para usar em vasos sanitários, tem que fazer uma nova canalização individual para cada apartamento.
Não, a canalização continua a mesma. O que tem que fazer novo é só mais caixa d'água em cima, embaixo. E
que não pode passar na mesma canalização?
Não pode passar na mesma canalização? Como é que você vai passar água tratada na...
Só para o vaso fazer uma canalização? Sim.
É totalmente separado.
Porque a canalização é a mesma para a pia.
Aumenta o custo do apartamento, da obra.
Não, pera, só um pouquinho, gente. Pelo que o projeto diz, se você quisesse fazer uma dentro de uma obra dessas, uma cisterna só para um salão de festas à parte, só para o jardim, só para lavar o... regar o horto, o jardim, sei lá o que for, não está atrelado de maneira nenhuma a necessidade de fazer individual para cada apartamento. Isso não tem no projeto.
Não tem detalhado, é isso aí.
É
o uso de cisterna adequar o prédio. Por exemplo, ele falou que tem...
Para o condomínio, poderia fazer, não precisa ser para cada unidade do prédio, entende? Isso não existe no projeto, é que vocês não estão com a lei aqui, e fica ruim de discorrer a respeito. Mas na lei 9.778 não existe essa questão de que cada unidade terá o acesso à água captada por meio da cisterna. Pode ser para o condomínio como um todo.
Aí poderia para lavar carro, para piscina, para...
Para quem mais lavar carro num prédio, né? Nem é até proibido lavar carro num prédio, por exemplo. Poderia sim, de repente, ele pode para as calçadas...
Não, é mais para deixar claro para vocês, não existe obrigatoriedade pelo projeto, pela lei, no caso... De que
água
seja
do condomínio para limpeza dos corredores, etc.
Garagem.
Enfim, é só para citar para vocês, isso aqui não...
O projeto em si, na época, foi bastante discutido, os termos e tudo. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, na época, foi bastante feito na época. Foi tirado outras cláusulas e adicionado... Então, o que foi tirado só esse artigo 5º, que é a questão da obrigatoriedade mesmo.
Onde é que gera penalidade para quem não observar. Mas a lei já existe.
É.
Não é o que está discutindo agora, não é a lei. A lei existe.
É, exato. A lei
existe. A discussão que nós estamos fazendo aqui é revoga ou não revoga.
Quer se incluir a penalidade.
Lei. Agora vai se incluir uma penalidade que vai tornar a lei aplicável e necessariamente observável. Né?
Ou não.
Ou não.
O que pode acontecer é ser vetado de novo caso essa casa venha aprovada.
Exato.
O que poderia realmente é aquilo que vocês estão falando, tá, Alberto? Luquez falou, é a questão, ao invés de uma punição, o estímulo, esse construtor vai ter desconto nos ITBIs, não sei o quê, no IPTU, como também tem outros municípios, a unidade que tem a captação de água da chuva, ou tem tanto de desconto no IPTU anual, 10%, como tem das árvores, alguma coisa assim.
Pode dar prioridade na aprovação, já é um baita.
da
Prevent. Poder colocar na frente, na fila de aprovação, né?
É um baita bem.
Sim.
E não tem custo, né?
Sim. Daí é o autor que tem que avaliar.
O projeto de lei número 89, ele entrou na casa no dia 12 de 11 de 2019. Portanto, é bastante recente. Não sei se os senhores gostariam de que permanecesse nas comissões para algum debate, alguma análise mais aprofundada, alguma emenda nele, alguma alteração.
Eu acho que o jurídico tem que fazer uma avaliação. Mas...
Fica com o jurídico o projeto? Sem problema? Pode ser?
Sem problema.
Deixamos então o projeto com o jurídico.
Eu solicito então que as comissões providenciem a inclusão da lei dessa 9.788
e o projeto seja anexado. Sempre, isso eu peço de maneira recorrente. Sempre que um projeto de lei faz menção a alguma lei existente ou alguma outra situação, que aquilo seja anexado ao projeto, facilita o entendimento. Tem o projeto de lei, então fica o projeto de lei número 89 com o jurídico da casa requisitando essa documentação. Tem o projeto de lei número CM número 90, apresentado pela vereadora Mariela Portes e Mozar Pereira Lopes. Denomina de Augusto Dors a Rua C, localizada no loteamento Reserva dos Jardins, bairro Jardim do Cedro. Necessidade de ler a mensagem justificativa? Então tem a mensagem justificativa, servidor da Cozuel. Tem o projeto de lei que denomina a Rua C. Tem a certidão de óbito, que remonta a 24 de janeiro de 2017, 2 anos completos já, portanto. Tem a reserva da rua pelo servidor Maurício Kern. E tem a autorização da presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim do Cedro, Salete Maria da Silva. Como sempre, habitualmente, eu peço para verificação de que a pessoa ainda está como presidente do bairro, né? A mesma verificação que se pede sempre. Ao projeto foram anexadas ainda algumas fotografias da rua João Fernando Schneider, ao antigo mato da Lacesa, onde hoje tem um posto de combustíveis e farmácia. Eu não sei se essas fotografias, vereador Mozart, elas precisariam estar junto com o projeto. É notável o desenvolvimento que teve a cidade naquele setor, né? Mas... inclusive de grande valor histórico, eu diria até, as imagens. São fotos ainda da João Fernando Schneider, ainda de terra, né? Chão batido. Então, parabéns pelas fotografias. Eu acho que elas talvez não caberiam estar aqui. Serviriam muito bem como um arcabouço de informação bem bacana. Enfim, existe alguma situação que seja contra liberarmos o projeto? Eu só vou pedir o habitual para as comissões que verifiquem a inexistência de outra rua com o mesmo nome. Acredito que não tenha outra homenagem já prestada a Augusto Dorst. E, se não, liberado o projeto para o presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Alguma oposição? Perfeito, fica o projeto de lei CM número 90, então, com as condições, liberado para o presidente colocar em votação. Jurídico?
Está comigo para análise. A lei do orçamento.
Ok.
E até estava conversando com o Valdir Guich antes, eu estive dando uma observada nela e advogado não é muito afeito a número, né? E nem tão pouco familiarizado a ele. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, até estava conversando com o Valdir a respeito. Nós temos observância necessária de 15% do orçamento para saúde e 30% para educação.
Perfeito.
Nos números onde consta ali, nós temos mais ou menos 111 milhões, se eu não me engano, para a saúde, num total de 400, e 98 para a educação. Como eu não entendo de orçamento, os percentuais não fecham, tá? Mas talvez contabilmente isso tenha alguma explicação técnica que eu não conheço.
A arrecadação local.
Tá? Então, não sei, acharia interessante, sugiro que se chame o secretário da Fazenda para que traga essas explicações aí, lembrando que a votação tem que ser terça-feira que vem.
A sugestão é que se convide o secretário e o contador da Prefeitura para quinta-feira.
Para a próxima quinta? Agora, a próxima quinta... Não, mas faz bem a...
Exato. Esse tipo de explicação acho que é interessante que venha para cá. Para que seja do conhecimento amplo de todos, né?
Então, desde já fica por meio de convite da Comissão de Finanças e Orçamentos ao secretário da Fazenda e ao técnico que ele julgar importante que venha junto, enfim, quem ele quiser trazer junto.
É, e lembrando que a data provavelmente. Lembrando que a data limite para votação é terça-feira que vem, né? Então terça-feira que vem ele tem que ser pautado.
Quaisquer emendas que tenham que ser apresentadas ao projeto também. Até o próprio dia.
Eu tenho um aviso.
Vereador Mozart.
Que quem ainda não votou no título de uma pessoa que será homenageada, cidadão lajadense, fosse até a secretaria falar com a Cláudia.
Quantas faltam?
Falta uma.
Um voto.
Falta um voto. Então que colocasse lá o seu sim ou o seu não, a gente vai respeitar o resultado. Porque nós estamos indo para o final do ano e a gente pensava em colocar ainda esse ano.
Obrigado. Okay.
Só complementando, então, estou restituindo a lei do orçamento às comissões, para que se aguarde as explicações que vão vir na quinta-feira que vem.
Então fica agendado já para a próxima quinta-feira, pela parte da manhã, primeiro horário.
87 e 88, senhor presidente, estamos contigo, foram liberados. É o da, os dois que modificam edificações, hoje vai ser votado a lei das calçadas ali, e um é um complemento àquilo.
Vai ter emenda. Eu gostaria,
senhora presidente, que fosse votado.
Tá? Vai ter emenda das calçadas, tá?
Tem
87.
Eu acredito que esteja comigo, acho que está esse aí e está o do estacionamento. Está comigo também.
Os três,
é. É, e eu vou liberar todos os que estão comigo para quinta-feira, daí. Que hoje tem essa questão do orçamento, daí.
Tá? É, que depois pudesse ser votado logo adiante. É questão de voto ou de emenda.
Até porque...
É questão de voto ou fazer emendas.
Até porque a gente tem poucas sessões pela frente, né?
Sim.
Nós temos aqui, ó, 5, 6? 5 de projetos, eu diria. 5 de projetos. Possivelmente nós teremos que fazer sessões extraordinárias.
Moça, inclusive se for aprovado o nome, nós vamos fazer a solene junto, né?
Ok? Senhores, dado o compromisso anteriormente agendado, eu terei de me ausentar.
Com a autarquia do governo federal?
É isso aí. Uma autarquia do governo federal. Eles abrem as portas...
Tempo que tu não escutava isso, né?
Não ouvindo mais, declaro encerrados a reunião das comissões e pedindo a Deus que abençoe a nossa reunião da tarde.
Tem que fazer no campo, não fazer lá no novo parque que querem fazer.
Não é nada, mexe muito projeto assim.
Agora. Não, eu estava...